Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de janeiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, bom início de semana, Marcos, para você e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte da Gabriela FM. E vamos iniciando mais uma semana com muita informação aqui no Jornal do Meio Dia. Claro, seu espaço também está garantido aqui pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, já já Coutinho conosco, com muitas informações, não é, Coutinho? São 12 horas e 6 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. Em Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Deixa eu mandar um abraço aqui para ele. Acho que ele esqueceu que eu tô no ar. Ligou aqui agora. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo João Rocha. Um abraço para você, João. Daqui a pouco a gente se fala, tô aqui no ar. Um abraço. Pois é. Então você já sabe, né? Aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado, participa. E vamos a partir de agora de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Ônibus metropolitanos deixam de rodar a partir de amanhã. Minha gente, a situação lá está delicada.
Jornal Meio Norte de Teresina. Estados Unidos anunciam taxação de produtos da Colômbia.
Folha de Pernambuco, material escolar, dicas de última hora.
Jornal do Comércio do Recife. Chuvas em Pernambuco. A PAC emite alerta de atenção para chuvas no Rio, no Grande Recife, na Grande Recife e na Zona da Mata.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. MP mira 8 prefeituras por concursos públicos. Olha, o Ministério Público do Ceará atento, hein?
Tribuna do Norte de Natal, site do Sisu apresenta instabilidade no dia do resultado oficial.
Hoje ainda vamos falar sobre isso. Jornal Meia Hora, Rio de Janeiro, mais uma vítima da violência. PM é morto a caminho do trabalho lá no Rio de Janeiro. Que coisa triste, hein?
Folha de São Paulo, brasileiros recebem mais de 1 bilhão de chamadas indesejadas todo mês.
Não é? É uma ligação chata de operadora de celular que eu vou te contar, viu? Jornal Estado de São Paulo, imigração. Colômbia rejeita voos militares com deportados e Trump retalia. Ah, gente, vamos falar a verdade, né? Esses deportados que estão vindo não são pessoas de bem. Ali ele é tudo pessoas que têm problema com a justiça, né, Marcos? Lá nos Estados Unidos.
Começa com a entrada ilegal, né?
E eu não tô nem falando desse detalhe, né? Da pessoa que entra ilegalmente no país para trabalhar. Tô falando daqueles que entram e vão aprontar. Uhum. Aprontam de verdade.
Diário de São Paulo, Itamaraty quer explicações dos Estados Unidos sobre tratamento degradante com deportados.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. Fiscal, maioria das decisões do judiciário impede tributação de benefícios fiscais. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze e dez, né? Tô adiantando. É, tô agoniada, tô achando. 12:10 ainda, Marcos Bezerra. Calma, Katia Gomes. Desde a ansiedade. Acho que eu tô meio ansiosa, sabe? Do fim de semana pra cá. Mas enfim. Mas ansiedade boa, tá, gente? Não tô falando de ansiedade ruim, não. Bem, vamos de noticiário aqui, vamos ir de Ilhéus em destaque, vamos falar aqui de Ilhéus, Marcos Bezerra. Ilhéus tem 5 meses para executar lei Aldir Blanc e evitar perda de mais de R$1 milhão. Ainda impactado pela perda de R$1.600.000 da lei Paulo Gustavo, decorrente da incapacidade do governo do ex-prefeito Mário Alexandre de executar os recursos no prazo devido, o setor cultural de Ilhéus se movimenta para assegurar que o dinheiro da lei Aldir Blanc seja executado, evitando a devolução de mais de R$1.400.000 ao Tesouro Nacional. E aí, no último dia 21, o Conselho Municipal de Cultura solicitou à nova gestão informações sobre a execução da lei. O órgão pediu cronograma, atas das reuniões para as oitivas que fundamentaram a definição dos parâmetros e valores alocados para os diversos segmentos culturais. Também solicitaram cópias das comunicações internas que tratam da lei, extrato da conta dos recursos e detalhamento da estratégia para a seleção dos responsáveis pela avaliação dos editais. Para evitar a devolução dos recursos da Aldir Blanc, a Secretaria de Cultura de Ilhéus precisa publicar os editais, selecionar os projetos e concluir os processos de pagamento até 30 de junho deste ano. O prazo terminaria ao final do ano passado, mas foi prorrogado para que as prefeituras retardatárias não deixem seus agentes culturais a ver navios. De acordo com a lei, o dinheiro deverá ser destinado a projetos de manutenção, formação, desenvolvimento técnico e estrutural de agentes, espaços, iniciativas, cursos oficiais, intervenções, performances e produções. Desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária, além de produções audiovisuais, manifestações culturais, programas de atividades artísticas no patrimônio cultural e de memória. Essa matéria está lá no blog Pimenta, na íntegra, você pode ir lá acompanhar. E lá também ainda fala, né, Marcos, sobre essa coisa do dinheiro na conta desde 2023.
O governo federal transferiu R$1.327.457,49 para Ilhéus no dia 16 de dezembro de 2023. Com mais de um ano na conta, a verba rendeu R$107.257,47 e chegou a R$1.434.714,96. Mais de 390 dias não foram suficientes para que o governo do ex-prefeito Marão publicasse os editais de abertura de inscrições das propostas, deixando a tarefa para o sucessor. Essa é a segunda versão da Lei Aldir Blanc, que deu origem a uma política anual e permanente de fomento à cultura. A primeira foi destinada ao socorro emergencial dos agentes culturais durante a pandemia de Covid-19. Além da importância dos recursos para o setor cultural de Ilhéus, a execução do primeiro aporte da lei permanente servirá de parâmetro para que o Ministério da Cultura defina quanto será destinado ao município na próxima remessa anual. E o que diz a Prefeitura de Ilhéus, né? Ao site Pimenta, né, que entrou em contato com a secretária de Cultura, Anarley de Menezes, mas ela estava em reunião. Por meio da Superintendência de Comunicação, a Secult informou que as tratativas sobre a execução dos recursos da Lei Aldir Blanc são encaminhadas em diálogo com outras secretarias municipais e que o governo terá respostas concretas na próxima semana.
Vai surgindo mais respostas, né? Essas respostas concretas sobre essa questão. Nós também vamos voltar a falar sobre o assunto. Agora é um absurdo que o governo passado fez, né? Pelo amor de Deus, gente. É muita... Olha, complicado.
É, e a Secretaria de Cultura tem que analisar esses projetos, né? Que são apresentados, principalmente performances. Que não venham essas performances denegrir nenhuma religião, pessoa, né?
Além de não denegrir, né, o que a gente espera, denegrir a religião, né, seja ela qual for, que a gente tem que respeitar todas, também tem um mínimo de bom senso, né, porque uma última que teve recentemente no centro, que a gente parece que teve o financiamento do governo federal, foi uma coisa assim absurda, né, gritante. Não vou nem falar muito sobre o assunto. São 12 horas e 15 minutos. Vamos mudar de assunto. Olha, funcionário da Emasa morre afogado em Ilhéus. Um funcionário da empresa municipal de águas e saneamento da Emasa, lá de Itabuna, morreu afogado ontem quando nadava em uma represa em Olivença, lá no litoral, aqui no litoral sul de Ilhéus, né? No litoral sul de Ilhéus, nós estamos no sul. O Alan José Pereira Santos tinha 61 anos e trabalhava há 30 anos na companhia de Itabuna, Emasa, onde era chamado carinhosamente de meu tio pelos colegas. No momento da tragédia, o Alan José aproveitava o domingo com amigos e desapareceu na represa. O corpo foi encontrado às 8 da noite. Morador do bairro Conceição, em Itabuna, ele deixou esposa, Sinai Souza Carvalho, e uma filha. A família guarda a liberação do corpo pelo Departamento de Polícia Técnica e ainda não há informações sobre o velório e sepultamento, né, Marcos?
É, e tem uma nota de pesar, o presidente da Emasa, Ivan Maia, lamentou a perda repentina do colaborador da empresa. Em nosso nome, da diretoria e dos funcionários da Emasa, hipoteco solidariedade e rogo ao Deus Pai que conforte os corações de familiares e amigos e que sua boa alma seja recebida em luz, escreveu o gestor em nota divulgada nesta segunda-feira, dia 27.
Nossos sentimentos aos familiares, amigos, colegas de trabalho, o senhor Alan José. Verdade. Alan José Pereira Santos. 12 horas e 17 minutos, vamos de mais informação. Olha, a Justiça Eleitoral marca audiência sobre denúncia de compra de votos em cidade aqui do sul da Bahia. O juiz Rodrigues, da 13ª Zona Eleitoral de Camacan, designou para o dia 12 de março deste ano a audiência de instrução que investiga denúncia de abuso de poder econômico na eleição municipal em outubro do ano passado em Mascote, município aqui do sul da Bahia. De acordo com a oposição, o prefeito eleito Sebastião Moreira Carvalho, mais conhecido como Tião Moreira, do PSB, e aliados, compraram votos durante a campanha eleitoral e no dia do pleito, 6 de outubro. Segundo os denunciantes, eleitores receberam dinheiro em espécie, pagamento via Pix, custeio de Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, e material de construção com o compromisso de digitar na urna o número do então candidato da coligação encabeçada por Tião Moreira. Ele foi eleito com 4.144 votos, ou seja, 53,90%. O principal adversário do Tião, Joaquim Elânio da Silva Gonçalves, o subtenente da Silva, do União Brasil, obteve 3.489 votos, ou seja, 45,38%. Na denúncia enviada ao Ministério Público Eleitoral, a coligação do subtenente da Silva afirma que o voto chegou a ser comprado por R$ 1.000. Relata que houve até briga em praça pública porque um eleitor teria aceitado o pagamento e arrependido, desistido do negócio ilícito e decidido a optar pelo adversário. Insatisfeitos, aliados do suposto comprador de votos exigiram devolução da quantia. A negativa teria resultado na troca de agressões físicas em praça pública no dia da eleição. Gente, isso ainda me choca, sabia, Marcos? E ainda tem a questão aí de entrega de votos. Explica isso pra gente, por gentileza.
Pois é, em outra situação, conforme denúncia feita pelo candidato opositor, aliados de Tião Moreira distribuíram blocos, telhas, cimento, piso e areia em troca de voto. Os aliados do prefeito eleito também teriam comprado votos no dia da eleição. Para embasar a denúncia de suposto abuso de poder econômico, o advogado do candidato do União Brasil enviou ao Ministério Público Eleitoral fotos e vídeos que comprovariam o pagamento aos eleitores. O MPE opinou pelo prosseguimento da ação para investigar a compra de votos em mascote. O processo tramita em Camacã, comarca responsável por julgar, na primeira instância, processos relacionados ao município de Mascote. O processo visa apurar a prática de possíveis crimes eleitorais, como captação ilícita de sufrágio, que é compra de votos, e abuso de poder político e econômico. No processo, o candidato subtenente da Silva pede a cassação do diploma e inelegibilidade de Tião Moreira e da vice-prefeita Josênia Conceição da Silva do Avante. A Pimenta ainda não conseguiu contato, né, com a defesa do prefeito Tião Moreira para comentar a denúncia e o processo. A versão do acusado será publicada assim que o site conseguir contato, né, ou a defesa enviar para o site.
Exatamente, essa matéria é exclusiva do blog Pimenta, né, e a gente tem que divulgar a fonte aqui. E o Pimenta não teve aí um retorno, né, da defesa do prefeito Tião Moreira. E caso também a gente consiga aqui, nós vamos divulgar na íntegra para os nossos ouvintes. São 12 horas e 20 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é segunda-feira e também te desejo uma excelente semana. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segunda-feira, ótima semana, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, excelente semana para você também, bom trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. É na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela... muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, cidade de Ilhéus, polícia trabalhando. Na tarde do último sábado, por volta das 16h30, policiais militares da 68 CIPM foram acionados pelo coordenador de área para averiguar um suposto furto de uma prancha de surf. Tem ladrão surfista! Ocorrido na Avenida Belmonte, no bairro da Conquista, aqui na cidade de Ilhéus. No local, foi encontrado a vítima que informou que já havia registrado o boletim de ocorrência e identificado o indivíduo como autor do crime. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à sétima Corpim para a adoção das medidas legais cabíveis. A informação é da assessoria de comunicação da 68 CIPM. Um grande susto e uma quase tragédia aconteceu ontem à noite de domingo, por volta das 20h30. Aconteceu um grave acidente automobilístico na BA-263, uma van que transportava 15 pessoas que estavam aqui na cidade de Ilhéus, 15 turistas de Vitória da Conquista, colidiu em um veículo Fiat Strada logo após o posto rodoviário estadual na cidade de Itapetinga. Segundo informações, o motorista da Fiat Strada tentou uma ultrapassagem indevida quando colidiu frontalmente com a van. O impacto foi tão grande que estourou o pneu e quebrou o eixo da direção do carro que transportava os turistas. O motorista conseguiu ainda manter o controle do veículo na pista e ninguém ficou ferido com gravidade. Já o motorista do Fiat Strada acabou atravessando a pista e foi parar em um matagal. Outra pessoa que estava com ele no veículo Strada, uma senhora, sofreu escoriações e foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Cristo Redentor, na cidade de Itapetinga. Os motoristas saíram ilesos do acidente. Os veículos ficaram parcialmente destruídos. Uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e registrou a ocorrência. no extremo sul da Bahia. Um homem, identificado como Miguel, trabalhador da construção civil e morador do distrito de Trancoso, está desaparecido desde a tarde de ontem, domingo, após entrar no Rio dos Padres, na região de Itaporanga. De acordo com informações iniciais, Miguel estava pescando acompanhado de um amigo quando teria entrado no rio. Não há informações se ele sabia nadar ou que teria motivado em sua entrada na água. As equipes de salvamento náutico do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram as buscas ainda ontem, no final da tarde. No entanto, as operações precisaram ser interrompidas ao anoitecer devido à baixa visibilidade por segurança das equipes de socorro. Miguel continuava desaparecido até o fechamento desta matéria e as buscas foram retomadas na manhã de hoje, segunda-feira. Ainda no extremo sul da Bahia, um trágico acidente aconteceu no último sábado por volta das 17 horas, próximo ao Farol, no município de Alcobaça. Uma mulher, identificada como Zulmira dos Santos Freitas, 46 anos, ela morreu no local após um acidente envolvendo uma motocicleta Titan 150 e uma bicicleta. De acordo com o que foi dito, o condutor da motocicleta seguia sentido região central da cidade, quando, ao passar por um quebra-molas, foi desviado uma bicicleta guiada por Tatiane Alves Alcântara, de 49 anos, e a motocicleta veio a colidir com a bike. Com forte impacto, Zulmira, que estava como passageira na garupa da moto, veio a óbito no local após cair e bater fortemente a cabeça. O condutor da motocicleta e a ciclista sofreram graves lesões e foram socorridos pelo SAMU para o Hospital São Bernardo, em Alcobaça. Mas devido à gravidade das lesões, Tatiane Alves foi transferida para o Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Ainda no extremo sul da Bahia, tarde de domingo, por volta das 15 horas, uma operação conjunta entre as guarnições da Rondesp Extremo Sul e da 88 CIPM resultou em confronto armado com dois suspeitos acusados de serem foragidos da justiça em Alcobaça, no extremo sul da Bahia. As forças policiais foram acionadas após denúncia de que indivíduos estavam escondidos na cidade de Alcobaça. Ao chegarem no local indicado, os agentes foram recebidos a bala, o que levou a uma troca de disparos. Durante o confronto inicial, os suspeitos fugiram, se abrigaram em um imóvel, onde o cerco foi montado pelas equipes. Após um segundo confronto já na residência, um dos suspeitos foi encontrado ferido ao solo, ainda com sinais vitais e com a arma de fogo ao lado. O segundo indivíduo conseguiu fugir, mas foi localizado após novo embate. Este gravemente ferido também foi encontrado com a arma em mãos. Ambos os homens foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal São Bernardo, mas não resistiu aos ferimentos e morreram. Um dos suspeitos, identificado como Jerry Adriano de Jesus Santos, vulgo Boi, o outro homem ainda não teve a identidade confirmada. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Territorial de Alcobaça, onde as medidas legais cabíveis foram tomadas. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 28 minutinhos, 12 e 28. Nós vamos daqui a pouquinho passar no WhatsApp, mas vamos fazer assim, logo após o intervalo a gente faz isso. Pode enviar a sua mensagem, tá? Que após o intervalo nós vamos divulgá-las. Deixa eu mandar um abraço aqui para Renildo Soares, nosso amigo Café, ligadinho no Jornal do Meio-Dia, né, Café? Obrigada pela audiência. Um abraço também para minha amiga Elvira, que está lá nos Estados Unidos. Se ela não chegar aqui até o início do mês de fevereiro, ela vai ver só. Beijo, minha amiga. Bem, vamos ao rápido intervalo comercial? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:35, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em movimento. Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Lembrando que o DDD é 73, tá? Você envia sua mensagem, de preferência escrita. Nós divulgaremos aqui. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp e verificando quais mensagens temos aí. Quais são, Marcos? Pode divulgar algumas?
Sim. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Gostaria que vocês fizessem um pedido ao pessoal que tapa buracos, né? Que eles venham até o Parque Infantil, no Malhado, perto do Bar do Besouro. Tá uma coisa horrível de buracos. A Nenga Áurea está solicitando aí essa visita da equipe, né? Tapa buracos.
Vamos enviar aí para o setor de comunicação da prefeitura e tendo um retorno aí nós divulgaremos, tá? Ou caso o próprio pessoal do setor também já envie alguma coisa para a gente, porque eles estão sempre acompanhando o programa, gravando também, nós divulgaremos, tá? Diga.
E mais, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Nos ajudem aí, nós moradores da Vila Olímpia, precisamos que o carro do lixo apareça. Estamos com muito lixo acumulado e não temos aonde colocar, né?
O pessoal da Vila Olímpia, hein? Secretaria de
Serviços Urbanos.
Vamos atender a Vila Olímpia, por gentileza. Recolhimento de lixo. Vamos também solicitar aí uma resposta sobre isso. Mais algum lugar? Mais alguma outra mensagem, aliás? Os nossos queridos ouvintes.
Por enquanto é só.
Estão devagar igual eu. Esse início de semana eu tô meio devagar também hoje. Meu lenta.
Vou tentar ler aqui uma mensagem que chegou. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Vocês estão falando de operadoras, né? Estou com minha mãe doente, de 92 anos, lá em Cajuípe. E tem uma operadora que fica me ligando, né? O mesmo toque, né, de minha mãe. Eu tomo susto, penso que é ela me ligando, né? 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, né? E aí fica difícil, lá em Itajuípe, ouvinte falando.
Vai bloqueando, amiga. Todos os nossos números vão te ligando. Você vai colocar bloquear o chamador. Vai bloqueando, que uma hora eles param. Faça isso. Lá você tem opção ali no seu celular. Você vai lá no número, clica lá do ladinho e tem as opções. Então, bloquear chamador. Aí você bloqueia, tá bom? É insuportável, né?
Uhum.
Chato isso.
Boa tarde. Olha, me falaram que o prefeito atual vai colocar uma nova frota de ônibus. Seria bom também que ele colocasse horários de ônibus como eram antes, né? Os ônibus, os distritos, era de hora em hora, porque esses horários aí que colocaram, não dá para fazer comércio, porque a gente perde um horário de um ônibus e aí fica difícil.
Quando surgir oficialmente essa informação de frota nova, né, Marcos?
Uhum.
Falaremos sobre o assunto. E, obviamente, tem que ser revisto alguns horários, sim. Principalmente para atender os distritos, né, Marcos? Moradores dos distritos. Porque a gente sempre ouviu aqui nesses quase oito anos do Jornal do Meio-Dia essa reclamação, né? De problemas de horário de ônibus, sem falar de ônibus em péssimo estado, né? Em más condições.
Uhum.
E como já foi divulgado na própria rede social aí do prefeito, da prefeitura, essa questão de reuniões entre a Sutran e empresas de ônibus, né? Para alinhar aí e atender melhor a demanda, né? Então a gente aguarda aí oficialmente mais novidades para a gente voltar a falar sobre o assunto.
É isso.
Né? Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
Mas dá tempo, viu, cara? Ouvinte pode enviar. 988291029. 12h40. Vamos de informação, porque aqui a notícia não para. O Marcos Bezerra, carga de 250 quilos de ácido altamente nocivo e controlado pelo Exército, é apreendida em ônibus na segunda maior cidade da Bahia, né?
É uma carga de 250 quilos de ácido fluorídrico. Foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, ontem, domingo. A substância química é altamente nociva e controlada pelo Exército. Ela foi localizada durante uma fiscalização com foco em tráfico de entorpecentes. O produto estava armazenado em 10 volumes, com 25 quilos cada um, no bagageiro de um ônibus. A PRF encontrou também 3 geladeiras e várias cestas básicas. O ônibus partiu de São Paulo com destino à cidade de Aporá, na Bahia. Tinha 2 motoristas. Os condutores e o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. O transporte e armazenamento do ácido, o ácido desta forma, poderia agravar qualquer acidente que o veículo se envolvesse, destacou a PRF. Além disso, o vazamento da substância poderia causar grandes riscos. O ácido fluorídrico é prejudicial à saúde humana. O contato com a pele causa queimaduras severas e, se inalado ou ingerido, pode levar à morte.
Que perigo, né? Que perigo isso aí. E aí a Polícia Rodoviária Federal agiu rapidamente lá em Feira de Santana e conseguiu apreender esse produto. São 12h42. Olha, mulher é presa, mulher apontada como líder de facção na Bahia, hein? A Jaciane Silva Teixeira, de 36 anos, conhecida como Dona Maria, apontada como a maior traficante de drogas e armas da Bahia, foi capturada em São Paulo após ficar foragida por 4 anos. A prisão ocorreu na sexta-feira de 24 em uma operação conjunta entre as polícias da Bahia e de São Paulo, né, Marcos Bezerra? Então, a criminosa é acusada de comandar o tráfico de drogas e armas na região de Vitória da Conquista e outras áreas do Sudoeste Baiano. Além disso, ela é suspeita de ser sócia do primeiro comando da capital, o PCC, e de liderar o bonde do Neguinho, BDN. A mulher, que já havia sido presa em 2019 e transferida para a Bahia sob forte esquema de segurança, foi libertada em março de 2020 após decisão judicial que considerou ilegal sua prisão semiaberta, uma vez que a presa tem 2 filhos pequenos.
Tem mais informações? Muito dinheiro envolvido aí. Durante a ação policial, nessa sexta-feira, dia 24, ela estava com R$ 66 mil em espécie, celulares e anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia para investigação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia, Jaciane é investigada por vários crimes, incluindo homicídios, tráfico de drogas e armas, corrupção de menores e falsidade ideológica. Ela também é suspeita de ter sido responsável pela morte de um agente penitenciário e por intermediar a compra de armamento pesado, como fuzis e granadas, para os grupos criminosos sob seu comando. Ela foi, inclusive, uma das figuras de destaque no famoso Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ocupando a posição de dama de copas na lista dos criminosos mais procurados do estado. Dona Maria teria assumido a chefia dos negócios ilícitos, segundo a polícia, depois da morte do marido, numa operação policial em Santa Cruz Cabralha, no extremo sul da Bahia, em 2014. A viúva teria criado o grupo criminoso Bonde do Neguinho e se associado com o PCC do Rio de Janeiro. A primeira prisão, né? Ela havia sido detida pela primeira vez em 2008, junto com o primeiro marido, Bruno de Jesus Camilo, o Pezão. Foram acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Foi solta em 2009 e pouco tempo depois foi acusada de envolvimento no assassinato de agente penitenciário em Jequié, no sudoeste do estado. Solta em 2020 por decisão judicial, fugiu e estaria comandando de longe a organização criminosa. Ano passado, a Polícia Civil da Bahia interceptou em Vitória da Conquista um avião que transportava uma carga de cocaína. Na última sexta-feira, foi presa mais uma vez. O namorado dela, Márcio Faria dos Santos, apontado como uma das lideranças do PCC, também foi detido.
Que coisa, hein? 12 horas e 45 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Região de Jequié, a insegurança permanece. Uma mulher de 29 anos de idade foi assassinada a tiros na noite de ontem na cidade de Jitaúna, no médio Rio de Contas, sudoeste baiano. Yara Dias Santos estava na porta de sua casa quando foi surpreendida por criminosos que fugiram após o cometimento do crime. O caso foi registrado por volta das 22 horas e a vítima tombou no local. A mulher possuía passagem pela polícia. Uma equipe de polícia técnica de Jequié foi acionada e providenciou o encaminhamento do cadáver ao Instituto Médico Legal. A mulher deixou dois filhos. Adolescente foi executado em Jequié no início da madrugada de hoje, segunda-feira, quando um menor de 17 anos foi morto a tiros no bairro Cidade Nova. Uma equipe do SAMU foi acionada para prestar o socorro à vítima, mas o jovem já estava sem sinais vitais. É o segundo adolescente morto em Jequié num prazo de menos de 24 horas. Já que na manhã de ontem, domingo, no bairro Amaralina, outro menor foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo pelo corpo. A Delegacia Territorial de Jequié apura os crimes. Ainda no sudoeste da Bahia, um homem de 38 anos de idade, identificado como José Augusto Bezerra Barros, foi morto a tiro na noite de sábado na porta de sua residência no município de Ibiaçuçu. A informação foi confirmada pela 94 CIPM. Segundo o relato de familiares, a vítima foi surpreendida por um homem que estava em uma motocicleta e sacou uma arma de fogo, efetuando vários disparos em sua direção. Após a ação, meliante evadiu, tomando o destino ignorado. Segundo informou o major Roberto Soares, comandante da 94 CIPM, José Augusto tem passagens por assaltos, estava traficando drogas em Biaçuçu e foi jurado de morte. Ele foi jurado de morte porque furtou muita droga em uma boca de fumo no estado de São Paulo. Ainda, segundo o major, ele também já praticou assaltos na cidade de Caetité. Olha, após ser acionada, uma guarnição da 17º Batalhão de Polícia Militar deslocou-se para averiguar uma situação de encontro de cadáver no município de Guanambi. Uma equipe do SAMU já estava no local, porém o médico não teve como atestar sinais vitais. Haja vista que a vítima, que foi eletrocutada, estava segurando um fio de energia elétrica. Segundo informou o 17º Batalhão, o corpo de Ricardo Bispo Gonçalves dos Santos, 63 anos, apresentava sinais de falência, sem movimentos de respiração e cianótico. Uma equipe da Companhia de Energia Elétrica compareceu ao local, constatando que havia ainda energia na rede residencial. Desligando o disjuntor, o Departamento de Polícia Técnica realizou perícia no local e o corpo do Ricardo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Guanambi. O homem, ele morreu na noite de ontem, domingo, vítima de acidente de moto em uma estrada vicinal no município de Candial, território do Cisal. A equipe de socorristas voluntários Brigada Anjos Jacuipenses foi acionada por volta das 22 horas para a localidade conhecida como Morrinhos e encontrou uma vítima de aproximadamente 60 anos caída no meio da estrada e a motocicleta sobre o seu corpo. Lucival Souza, coordenador da brigada, disse que o local é bastante deserto e de difícil comunicação, porém conseguiu informar a situação para a polícia militar. Ainda de acordo com o brigadista, dois homens seguiam na moto quando o condutor perdeu o controle e o outro homem não foi encontrado, porque teria saído para buscar também socorro. Noite de domingo, por volta das 18h30, um ataque a tiros deixou uma jovem morta e uma adolescente ferida no município de Serrinha. Segundo informações, as vítimas estavam em pé próximo a uma academia quando foram abordadas por dois homens em motocicleta de cor vermelha. Os suspeitos dispararam tiros contra as mulheres e em seguida fugiram, tomando rumo ignorado. O SAMU foi acionado para prestar os primeiros atendimentos e constatou que uma das vítimas, Ana Sofia Figueiredo da Silva, 18 anos, já estava morta. A outra vítima, uma adolescente de 16 anos, foi socorrida ao Hospital Municipal de Serrinha e, em seguida, transferida para o Hospital Geral Cléristo Andrade, em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas e familiares das vítimas serão ouvidas para auxiliar na investigação do caso. Ainda não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. Feira de Santana, capital da morte no interior da Bahia. A Polícia Civil de Feira de Santana registrou 5 homicídios entre a noite de sexta-feira e a noite de ontem, domingo. O primeiro crime do fim de semana vítima uma mulher atingida por bala perdida no bairro Campo Limpo. Na sexta-feira, segundo a polícia, Laiane Amorim Conceição dos Santos, de 24 anos, foi atingida por um tiro na cabeça. Ela morreu no mesmo dia do seu aniversário. O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado sábado no interior de uma casa abandonada no bairro Gabriela. A vítima, Samuel Nascimento da Cruz. O corpo apresentava perfurações provocadas por disparo de arma de fogo. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em um matagal na manhã de sábado. Ele foi morto com tiros na cabeça e no tórax no bairro do Tomba. Já Francisco de Assis Bispo Ferreira, 50 anos, foi morto a facadas na noite do último sábado no bairro Papagaio. O sogro da vítima foi preso, suspeito de ser o autor do crime. Na manhã de ontem, domingo, José Borges da Cruz, de 58 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça. O crime aconteceu em frente à Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. José era vigilante e trabalhava em dois postos de combustíveis da mesma rede. Ele foi atingido após sair do trabalho. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a informação, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD. 12 horas e 53 minutos, dá uma passadinha no WhatsApp, Marcos Bezerra, para ver se tem mensagem de ouvintes, porque daqui a pouquinho vamos encerrar o programa. Aí a gente encerra, o pessoal manda as mensagens, ah, faltou divulgar minha mensagem, porque vocês mandam muito em cima, gente, tem que mandar um pouquinho antes, senão não dá tempo de divulgar, né, Marcos?
É, o Leandro aqui mandou uma boa tarde para a gente, e em relação à Operação Tapa Buracos, iniciada aí pela atual gestão. Ele pede a inclusão do Moradas do Porto, né? Da Moradas do Porto, que está parecendo um queijo suíço de tanto buraco. Uhum. Também pede a roçagem do matagal logo na subida da ladeira, né? O mato já tomou a maior parte lá do meio-fio.
Tá pronto. A gente vai. Vamos enviar esses pedidos aí para a pasta, né? Através do setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus. A gente tem um retorno, obviamente, divulgaremos aqui, né, Marcos Bezerra?
É isso.
Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
Então pronto. Só amanhã agora, viu? 12 horas e 55 minutos, vamos de informação, falar do SISU, porque o MEC divulga resultados do SISU 2025. E é o seguinte, os resultados dos selecionados no nas instituições. Como eu disse, mais de 260 mil vagas, em mais de 6 mil cursos. Então corre para você garantir aí a sua vaga. Vou repetir aqui o site, tá, do SISU, joga no Google aí, acessounico.mec.gov.br/SISU, acessounico.mec.gov.br/SISU. Aí sim, você entrando lá vai poder fazer sua inscrição lá e tentar essa vaga, tá? Então aproveite a oportunidade, porque tem gente que fica aí o ano todo esperando pelo SISU, hein? Então aproveita essa oportunidade, não percam. Bem, são 12 horas e 59 minutinhos. De qualquer forma, a gente vai ter que finalizar aqui. o Jornal do Meio Dia, tá? Só vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisa para atualizar para vocês. Porque aqui a informação não pode parar, né, minha gente? Aqui, notícia a todo momento. Então, você entra nos sites aí, eu tô todos falando dessa questão dos resultados do SISU, tá? Com um dia de atraso. Então, você corre lá para poder consultar a lista de aprovados, tá? O SISU 2025, os resultados são divulgados com atraso, como eu disse, e em planilha de Excel, né? Teve um tiltzinho lá, acho que vacilaram. Como dizem na brincadeira na popular, acho que botaram o estagiário lá para mexer e não deu certo. Enfim, talvez ele não tinha muito traquejo ainda, né? Mas é só você entrar lá para verificar a lista, tá? E aí, nessa questão, o SISU não estava mostrando a classificação dos candidatos na lista de espera, entendeu? E aí os alunos reclamam de atraso de resultados em planilha. Enfim, vamos continuar acompanhando. Surgindo mais alguma novidade, voltamos a falar sobre o assunto. Pontualmente, 1h, vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42, no centro. Marmoraria Margrã, mármores e granitos. Qualidade, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.